CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Meu amigo Elcio Costa, jornalista especializado em política, especializado em muitos outros temas jornalísticos, mas aqui para falar, logicamente, da nossa política, política regional. Antes da política regional, tem essa questão ainda muito viva, né? É a definição oficial dos candidatos. Ainda tem muita coisa para acontecer nessa briga em busca da presidência da República, não, Elcio? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha pela CBN. Essa é uma briga ainda em aberto, né? Essa saída, essa mudança na essa saída do Rodrigo Pacheco, que é a mudança na candidatura do PSD, já era esperada. O Marcelo mesmo falou que vocês assistiram bastante aí durante a entrevista do Gilberto Kassab. Essa aí era favas contadas, né? E a adesão do Eduardo Leite também ao partido também é esperado. É um elemento novo dentro das candidaturas, né? E nós estamos vivendo um período aqui, nós estamos vivendo a janela partidária, que é um período de mudanças realmente importante, e a mudança legal, e depois entra a parte também das alianças, as negociações, etc., que deve ocorrer entre aí até maio, junho, para definir o quadro que nós vamos ter de candidatos à presidência, governador, etc.
E essa definição ela se faz necessária porque quanto mais tempo passa, né, como disse o Marcelo Rocha, vai ficando para trás, vai comendo poeira. E aí vai ter pouco tempo de campanha, até mesmo uma pré-campanha para desenvolver e tentar convencer o eleitorado. Tinha um locutor, você sabe muito bem, quem acompanha o futebol, locutor antigo, né, o Fiore Giliotti, um dos maiores nomes da história, né, do rádio esportivo. O tempo grande passa, Fiore. Torcida brasileira.
O tempo está passando. Ele falava muito bem. E a gente, quando o time da gente estava perdendo, a gente ficava nervoso, né? Quando ele fala, o tempo passar.
Crepúsculo de jogo, né? Fiore Giliotti, saudades, né, das transmissões esportivas. Fiore Giliotti, Osmar Santos e muitos outros nomes fantásticos. O tempo está passando, no tic-tac das horas, tudo pode mudar, meu amigo Elcio Costa.
Olha, pode mesmo, que nós estamos numa fase, como a gente já falou, uma fase bastante nervosa da política, né? Fase de definições e também a fase da janela partidária, quando os políticos podem mudar de partido sem perder o rebolado, né? Sem perder o mandato. Na fase de definição aqui em São José, ou acho que a questão mais importante, a contagem regressiva, o prefeito Felício Ramute está para deixar o cargo e continua fazendo aquele mistério, né? Se aceita ou não aceita o convite do Gilberto Kassab para ser candidato a governador pelo PSD. Um mistério meio bobo, né? Até as pedras do estacionamento lá do Paço Municipal sabem que ele vai dizer sim. É uma questão de fazer um charme político, mas criar uma expectativa. Ele deve, inclusive, sair um pouquinho antes da data limite de 2 de abril. E até lá a gente tem visto isso, né? Ele tem acelerado um anúncio de obras e projetos, né? E acho que nem as vaias que ele recebeu aí na semana passada durante a visita do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Tarcísio de Freitas, né, que aliás é rival dele na disputa do Estado, desligaram o Felício dos 220, né? Ele está fazendo de tudo um pouco para poder, de tudo um pouco mais para poder garantir uma visibilidade nessa largada da prefeitura.
E a gente sabe que enquanto há vida, há esperança, né? Tem muita gente de olho nessa vaga para candidato a governador do estado, mas eu também concordo com o Elcio, eu acho que é só questão de tempo, né? O Felício Ramute, ele vai sim aceitar essa proposta que veio por parte do partido do Gilberto Kassab, o PSD, né? E aceitar este convite. Agora, fica a dúvida também futuro de alguns políticos, né, do próprio PSDB, debandada do PSDB e se direcionando para outros partidos. Essa é a questão também que a gente levanta. Qual será o futuro de alguns políticos conhecidos, inclusive nosso aqui, Elcio?
Eu acho que a grande incógnita na política de São José nesse momento é para onde vai o deputado Eduardo Cury, né? Se ele vai fazer essa migração também para o PSD ou ele vai continuar no PSDB. E olha, e a gente escuta várias coisas, né? Na terça-feira eu estava conversando no meio político e ouvi que o Eduardo vai ficar no Ninho Tucano. Eu não sei, será? Ontem eu estava conversando com o Juvenil Silvério, né, que vai migrar, esse sim, vai migrar do PSDB para o PSD, de olho numa vaga na Assembleia Legislativa. Ele me disse exatamente o contrário, que o Cury vai entrar no barco do Kassab. Bom, aí o PSDB fica órfão na cidade? Não sei. Eu acho que a política ainda vai pegar algumas surpresas e essas definições são importantes, né? De certo, o MDB também vai perder o Dr. Elton, que é vereador, mas fica com aquela uma dupla que é o Fernando Petit e o Hélio Nishimoto. Essas mudanças são muito interessantes de acompanhar, né? A deputada Letícia Aguiar, né, anunciou essa semana que trocou o PSL, né, o partido que subiu igual um cometa nas eleições passadas, né, pelo Progressistas, e deixando o PL, que é o partido do presidente da República, ela não foi para o partido do presidente é o PL, deve lançar a Patrícia Borges à federal. Patrícia foi candidata a vice do Agliberto Chagas em 2020, ambos na época pelo Novo, né? E o Agliberto, você vê que a dança das cadeiras é grande, né? A dança das siglas é grande. E o Agliberto também está na briga esse ano, mas agora pelo Podemos, né? O mesmo partido onde está a ex-vereadora Flávia Camargo, talvez saia uma dobradinha daí. Você vê que candidato é o que não falta. E nós estamos falando do espectro mais de centro e direita, né? Porque a gente nem fala ainda do PT, PSTU, PSOL. É bastante gente, Fernando.
Tá interessante.
A expectativa é que talvez a gente eleja deputado federal e deputado estadual, que é muito bom para a cidade.
Eu confesso para você, entre aspas, que com essas mudanças todas, eu não me preocupo muito com o partido, né? Eu apenas gostaria e muito que a nossa cidade, a nossa região, pudesse fazer o maior número possível, né, de deputados estaduais e federais representando a nossa região. Mas é isso. Elcio Costa, quero agradecer a sua participação. Vamos acompanhar. A gente não teve nem a oportunidade de falar sobre isso. E eu também não comentei e continuo vendo ainda nas redes sociais. E você citou aqui a questão da vaia, né, que o prefeito recebeu naquele evento lá relacionado à concessão da CCR. Eu diria para você, Elcio Costa, nós que somos apaixonados por futebol, que foi tipo assim, um torcedor do Corinthians entrando no meio da torcida do Palmeiras. Não tinha como receber vaia. Era impossível. Ele estava lá no meio dos bolsonaristas.
E, na verdade, ele estava no meio de... Havia dois candidatos diretos ao governo do Estado. Felício, provavelmente candidato pelo PSD ao governo do Estado. E lá também no evento, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes Freitas, candidato do PL, que é o partido do presidente.
E quem estava lá para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, né?
E o mais interessante, viu, Elcio, é que nesse evento, o Felício Ramute, o nosso prefeito, quando chegou no evento, ele foi super bem recebido, as pessoas tirando foto, palavras de carinho com o prefeito, tirando selfie, ele quase que não chegou até o palco lá, de tanto assédio que ele teve, assédio positivo, as pessoas querendo abraçar, tirar foto com ele, conversar com ele, e aí nesse momento aconteceu isso.
O Felício é um prefeito extremamente bem avaliado, né? E tanto que ele foi reeleito em primeiro turno, 2020, aí, com uma votação bastante expressiva. Ele é bastante popular, a gente tem que ser correto, né? Faz uma gestão muito boa, muito positiva para a cidade. Agora, ele foi, acho que o Fernando matou a questão, né? Ele foi jogar com a camisa errada, né, no campo do adversário, né? Na minha terra, eu sou de uma cidade muito pequenininha, na minha terra tem um ditado que minhoca não vai na... formiga não vai na festa do tamanduá, né? Então, ele... Não estou nem dizendo as dimensões políticas, mas ele foi na festa uma festa armada para quem brilhar, ou o presidente da República, ou o candidato do presidente da República ao Palácio dos Bandeirantes. E aí, meu... Não tem jeito, vai jogar o Corinthians no Allianz Parque, vai ser vaiado, o Palmeiras vai jogar lá na nossa arena, vai ser vaiado, é assim que funciona, faz parte do jogo. Eu acho que foi um episódio isolado, né? e faz parte da política.
É, e tem um detalhe interessante.
E acho que também serve como um batismo de fogo, né? Porque isso é importante, a gente aprender quando acontece uma coisa meio enviesada. Né?
É, e tem serve um detalhe como um batismo interessante, de fogo. Viu, Elcio? Que era um evento e que ele não poderia faltar. Ele, como prefeito da cidade, ele tinha que estar presente.
Justo.
Né? Porque o evento foi na nossa cidade, relacionado a uma empresa que vai ter uma atuação muito forte, né, em toda a extensão da Via Dutra, em São José dos Campos, Vale do Paraíba. Só que realmente, mas foi um evento feito, eu vejo desta forma, não só para a questão da concessão, importantíssima para o Grupo CCR, mas o presidente Jair Bolsonaro aproveitou aqui para mostrar um pouco do Tarcísio, que é o candidato dele ao governo do Estado.
Claro, e não podia ser diferente.
O presidente da República, ele tem cumprido, né? Acho que na semana passada eu falei sobre a questão da nova Dutra, da concessão da Dutra, e citei isso. O presidente da República tem cumprido uma agenda em São Paulo, no interior de São Paulo, com o Tarcísio junto. Então, na realidade, o Tarcísio está migrando de olho no voto do centro e direita. Existe um espectro, uma via aberta aí que várias pessoas estão tentando trilhá-la, né? O Felício mesmo está vendo essa via, o próprio Rodrigo Garcia, que deve ser lançado aí pelo PSDB. Então, essa trilha que muita gente está de olho é a trilha que o Tarcísio também está de olho. E o presidente tem cumprido uma agenda no interior de São Paulo para levar o ministro, né, para que as pessoas conheçam. Né? Muita gente, nós jornalistas, empresários, etc., conhecemos o Tarcísio, é um ministro que tem um trabalho importante, talvez seja um dos principais ministros em trabalho para apresentar dentro do governo, mas ele não tem muita ligação com São Paulo, a gente tem que ser honesto. Né? Ele é carioca, fez sua carreira em Brasília, né? Eu brinquei a semana passada, né? Que ele ainda deve chamar bolacha de biscoito, né? Porque é o carioca que chama bolacha de biscoito, né? Então, isso é uma agenda que o presidente tem feito com ele. São José foi incluída nessa agenda e eu acho que o episódio do Felício, ele acabou envolvido numa questão pontual, né? Ele estava com a camisa do time errado jogando no campo do adversário. Mas eu ia falar que a gente tem que, de repente, é interessante aprender com isso, né? O Felício é um político importante, expressivo, mas ele está acostumado a jogar no campo dele, né? E agora a campanha eleitoral, é isso, nós estamos falando no nível de Estado, aí o jogo é pesado, né? Canelada para todo lado. Então é bom ele aprender com esse episódio, que não foi complicado, de difícil de gerir, né? A imagem que mostra o rosto dele, ele foi surpreendido por aquilo, mas é bom aprender, porque o jogo é pesado. A partir de agora, quando ele deixar a prefeitura e começar a jogar aí contra time grande, vamos dizer assim, né? A canelada vai vir. Algumas vão ser acima da medalhinha, né? Quando antigamente os locutores falavam. Mas eu acho que o Felício é uma pessoa que ele tem muita experiência, é uma pessoa que aprende coisas novas muito rápido, e eu acho que ele pode desempenhar uma boa campanha.
Assim, tem muita gente que ficou perguntando, pô, o Felício deveria estar nesse evento, ou não deveria ter ido, muita gente criticando, só que é bom deixar claro, isso é um protocolo, é um cerimonial, onde a presença de um presidente da República numa cidade faz parte do protocolo que o líder máximo do município, que no caso seja o prefeito da cidade, faça as boas-vindas, faça a cerimônia de abertura. Isso é um protocolo que acontece há anos, há séculos no Brasil, não é diferente. Então, era importante sim, e será sempre importante a presença do prefeito abrindo um evento de tanta importância quanto a presença de um presidente da República. Bom deixar claro para as pessoas.
Tá certo.
Eu acredito que sim, a presença dele era importante. Ele foi recepcionar o presidente da República, né? Não é todo dia que o presidente vai fazer uma cerimônia importante dessa. A concessão é estratégica, tem algumas críticas, porque envolve melhor, incluiu a Rio Santos, incluiu mais a Rio Santos no trecho do Fluminense, etc. Mas é importante, a renovação dessa concessão garante a qualidade da Via Dutra por mais anos e anos, né? Acho que tinha que levar a torcida dele também, né? Para tentar dar uma equilibradinha, né? A gente leva o ônibus seu também, né, Fernando? Porque no futebol é assim, né? O time vai jogar lá, mas leva pelo menos um cara para bater o bumbo, né? Para não ficar sozinho
É, vai pelo menos meia dúzia, né? Vai meia dúzia. A torcida Mancha Azul do São José, e não importa onde a Águia jogue, sempre está presente. A torcida da Águia é maravilhosa. O Elcio Costa, um grande abraço a você. Quando você falou aí do Carioca, né, do Biscoito, eu lembrei daquele personagem do Chico Anísio, Tavares, o Biscoito, né?
É, por aí.
Aquela figura do Carioca, né, esse pertalhão. O Tarciso, domicílio eleitoral, São José dos Campos, né, a partir de agora. Bom, Elcio Costa, um grande abraço para você e até a próxima quinta-feira.
Obrigado, um bom abraço para vocês aí no estúdio, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Até a semana que vem.
Grande abraço ao Elcio Costa, falando sobre política.